Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aqui o nosso podcast da Enigmas Academy. Aqui quem está falando é o Patrick Lanzoni, você que chegou até aqui hoje no nosso blog projetoenigmas.wordpress.com, com certeza já tem visto a nossa enquete, ou respondeu a nossa enquete lá no Instagram, ouviu algum anúncio nosso que estava direcionando você para aqui no nosso blog. Desde já agradeço a sua presença, agradeço você pela oportunidade que tem dado por estar aqui, dando uma chance para a gente. Estamos começando esse projeto, o Projeto Enigmas, e temos certeza que esse trabalho que estamos desenvolvendo irá ajudar você e muito, porque esse projeto é totalmente voltado para ajudar jovens e adultos na preparação, tanto para vestibulares, provas, concursos ou o que eles estão querendo prestar, dando guias de desenvolvimento, ajudando nos estudos, principalmente das matérias exatas, matemática, física, química, e também dando guias de desenvolvimento mental, guias de estudo, rotina de estudo, concentração, disciplina, memorização. Enfim, temos muito conteúdo que você pode estar aproveitando aqui e acompanhe as nossas redes sociais, arroba Projeto Enigmas no Instagram, também aqui no nosso blog projetoenigmas.wordpress.com. Vamos iniciar então aqui o nosso podcast, desde já agradecendo você que está ouvindo, você que está aqui acessando o nosso blog. Vocês são aquelas, são quem nos motiva, quem nos ajuda a estar produzindo conteúdo cada dia melhor e está nos desenvolvendo cada dia mais para fazer com que os conteúdos, para que as nossas ideias saiam do papel e que a gente tenha a condição necessária para estar produzindo. São vocês que nos dão essa força, vocês que nos motivam. Então, desde já agradeço vocês imensamente. Vocês são aqueles que estão nos ajudando. São vocês, são top demais. Bom, iremos começar aqui hoje nosso podcast. Está chegando aí as provas, tem aí um pouco mais, menos de um mês para o Enem, né? Temos ainda muitos do pessoal que segue a gente aqui no nosso Instagram, muitos que seguem a gente, o nosso blog também. Eu tenho reparado, muitos irão prestar prova do ITA, prova do IME, muita gente aí querendo ingressar nas engenharias, nas principais escolas de engenharia da Aeronáutica e do Exército, muitos querendo entrar em medicina, querendo entrar na USP, fazendo a prova da FUVEST, muitos querendo aí entrar no, na Aeronáutica. Vai ter concurso para o CFS2, ingresso em 2000 e no em agosto de 2020. A prova vai ser agora no dia 17 de novembro, o ingresso vai ser ali para julho, agosto de 2020. Então, muitos de vocês estão se preparando nessa reta final dos principais concursos e vestibulares que estarão sendo ocorridos no mês de novembro. Então vamos conversar um pouquinho hoje como que vocês podem estar desenvolvendo agora nessa reta final, seus estudos, a sua disciplina, o seu psicológico, tanto como você pode estar controlando a ansiedade, controlando aí a dificuldade que você tem, para às vezes até o medo que você tem. Muitas pessoas conseguem se preparar no estudo, mas quando chega na hora da prova tem muita dificuldade, tem muito medo assim de estar realizando aquele vestibular, quando vê o número de candidatos, quando vê ali a pressão que ele tem para estar realizando uma prova. Então vamos conversar aqui hoje como amenizar, porque essa ansiedade, como se preparar, porque como vocês, eu também já fiz diversas provas, diversos vestibulares. Consegui aprovação na FUVEST, consegui aprovação na UNESP, consegui aprovação no Enem, que deu também a minha vaga na UFSCar. Foi aprovado na Escola de Especialistas da Aeronáutica, foi aprovado na Escola de Sargento das Armas, foi aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então tenho um pouco de experiência em concursos, em provas que eu posso estar passando para vocês. Então, a primeira coisa que a gente pode estar conversando é como falta aí um mês para a prova, praticamente, não é? Você que está aí nessa rotina final, você que está aí já, você que já estudou um tempo atrás, seja aí, se você já teve uns 6 meses, um ano, um ano e meio, 2 anos, que está prestando medicina, muitas vezes até com 3 anos de estudo, e está chegando a prova, está chegando os vestibulares, e a primeira coisa que você tem que ter em mente é tentar evitar a ansiedade, o nervosismo e o medo. E sim, essa eu acho que é um dos pontos que diferem aquelas pessoas que passam para aquelas pessoas que muitas vezes ficam e não conseguem a sua aprovação, quando não conseguem atingir nota de corte. Por quê? Quando a gente vai, isso eu reparei várias vezes quando prestei alguns concursos, muitas vezes pessoas que têm a preparação, que se prepararam, pessoas que estavam estudando ao longo de um tempo, tinham todo o conteúdo fresquinho ali na mente, na hora de realizar a prova, não conseguiam como eu posso dizer, não conseguiam aplicar aquilo que eles estudaram, não conseguiam ler a questão, desenvolver aquilo que eles estudaram, colocar em prática, e assim eles não conseguiam atingir a nota necessária para estar sendo classificado. Isso acontece muito devido ao nervosismo e ansiedade. Muitos dos jovens hoje em dia passam por uma pressão muito grande, às vezes até mesmo dos pais, mas acredito que a maior pressão seja até mesmo das pessoas que estão nos cercando. Muitas vezes a gente nos sente na obrigação de estar sendo aprovado para mostrar ali para algum parente, para algum amigo, para alguma pessoa que sempre está falando: nossa, você ainda não passou numa prova, nossa, você está estudando, você só estuda e não consegue passar. Então sim, o jovem hoje em dia ele tem uma pressão muito grande. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, que na hora da prova é só você e a prova. Você tem que tentar esquecer de toda essa pressão. Eu sei que é um exercício um pouco difícil de fazer, porque realmente isso pesa na hora de você estar realizando a prova, mas não pode ser um empecilho seu. Você tem que ter em mente que você precisa ter calma, tranquilidade, e você precisa ali evitar o medo, a ansiedade, para conseguir um bom desempenho na prova. Quando a gente vai prestar um vestibular e começa a ficar nervoso, ansioso, isso começa a gerar uma tensão. Essa tensão na gente começa a gerar o famoso branco. A pessoa começa a ter aquele apagão, às vezes, do que ela estudou, ou até mesmo ela não consegue estar desenvolvendo suas ideias e aplicando aquilo tudo que ela estudou. Por quê? Porque ela chega num grau de nervosismo, de ansiedade, chega quase um estado de pânico, onde que a pessoa não consegue se reagir à situação. E aí é onde ela acaba, às vezes passa quase metade da prova, ela não conseguiu ainda ler o texto introdutório ou ler ali os principais textos, aquilo que ela tem mais facilidade. Isso acontece diversas vezes. Então a primeira dica que a gente vai conversar aqui hoje é você tentar evitar a ansiedade, esse medo. E como você pode fazer isso? Bom, nesse último mês de prova, tenha na sua mente que você já estudou aquilo que foi necessário. Você já não vai conseguir aprender mais nada em um mês. A dica que eu dou para você é que você utilize esse último mês de preparação para você estar fazendo uma revisão, está pegando um pouco mais leve aí no conteúdo que você está estudando. Tira um tempo para você sair com seus amigos, tira um tempo para você ir no cinema, numa lanchonete, tira um tempo para você ficar praticar o seu hobby favorito. Se você gosta de música, se você gosta aí de jogar videogame, se você gosta de ler, se você gosta de fazer maratona de série, aproveita um tempo. Você já estudou o suficiente, agora está na hora de você refrescar um pouco a mente, tentar abrir a válvula de escape da ansiedade, do estresse. Não é para você deixar todos os seus estudos de lado. Não, você pode fazer revisão, e é até excelente que você faça a revisão dos principais conteúdos das provas, dos assuntos mais recorrentes, para que você venha estar aprendendo e desenvolvendo suas habilidades, ou melhor, você possa estar lapidando as suas habilidades, e aqueles conteúdos que são mais recorrentes, que caem mais na prova do Enem, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, na EAR, que você possa estar treinando, resolvendo exercícios, fazendo simulados, e evitar ficar se estressando. Sim, essa é uma dica talvez meio assim vaga, mas é a verdade. Evitar ficar se estressando, evitar ter conversas com pessoas que às vezes elas vão trazer para você uma pilha de ansiedade, que vão tentar colocar você para baixo, porque existe muita gente negativa. E a única pessoa que pode acreditar no seu objetivo, que vai acreditar na condição necessária que você tem para entrar na faculdade, seja a faculdade ou o curso que for, a instituição que for, é você. Então você tem que ter um pensamento positivo e você tem que criar condições para que o seu sonho, o seu objetivo e aquilo que você quer seja realizado, pelo menos na sua mente. Você tem que criar essas condições, criar um solo fértil na sua mente para que essas ideias fluam, para que essas ideias possam estar saindo da sua mente e você consiga estar colocando elas em prática na vida real. Então, a primeira dica de hoje, talvez uma dica um pouco até extensa, é você tentar evitar essa ansiedade, tentar evitar agora nesse último mês de prova, ficar estudando aquilo que não deu tempo para estudar. Mas eu tenho certeza que se você chegou aqui com uma ótima preparação, você já conseguiu fazer todo o estudo necessário para o vestibular ou prova que você vem estar prestando. E agora é época de revisão. A segunda dica de hoje é: faça revisão. Pegue simulados, pegue provas anteriores, pegue os principais conteúdos que são mais recorrentes. Se você dá uma olhada, você que vai prestar aí o concurso, por exemplo, da FUVEST, a FUVEST tem uma recorrência muito grande, agora falando aqui da minha área de matemática e física, tem recorrência muito grande de questões em matemática envolvendo funções, equações, geometria analítica, sempre que há questão envolvendo geometria analítica, triângulos, figuras geométricas em geral, e sempre, quase sempre, tem no mínimo uma questão envolvendo probabilidade e análise combinatória. Então, essas são os principais pontos que você tem que revisar agora nesse último momento antes da prova. Você tem que fazer uma revisão desses conteúdos e se preparar, porque é certeza que eles podem estar, não vou dizer certeza, 80% de chances deles estarem na sua prova. E se você estiver afiado nesses conteúdos, você vai conseguir estar indo muito bem na prova. Trazendo aqui para física na FUVEST, a prova de física ela tem uma tendência, isso na prova da FUVEST, de cair muitas questões envolvendo cinemática, eletromagnetismo e eletricidade. A prova da FUVEST ela cobra bastante eletricidade, eletromagnetismo. Lembro que na segunda fase que eu fiz, teve uma questão até um pouco complexa e muito bem estruturada sobre circuito elétrico. Então, é quase certeza que vai cair questões envolvendo eletricidade. Então, você tem que dar um foco em eletricidade, eletromagnetismo, cinemática, com certeza, e aplicação de forças também, leis de Newton. Isso daí você tem que ter afiado. E como que você, vamos dizer, afia? Como você fica afiado para isso? Resolvendo exercícios, provas anteriores, fazendo simulado, fazendo resoluções de exercícios na sua casa, pegando alguns exercícios na internet, fazendo o que você puder fazer para resolver exercícios e aplicar o seu conhecimento nas mais diversas fórmulas de exercícios, de situações, problemas, para você ver aquilo que pode estar caindo na prova e você sair aí tinindo, para você sair aí bem afiado, uma faca de dois gumes cortando os dois lados para se preparar para essa prova. Você tem ali a sua oportunidade, você tem a sua chance, e a chance que você teve agora, todo esse estudo que foi feito, você não pode ficar apenas restrito ao estudo, você tem que ficar restrito também à aplicação, e a aplicação é a resolução de exercícios. Então, segunda dica de hoje, resolva bastante exercícios, as mais diversas estruturas, as mais diversas bancas, mas principalmente focando na banca que você tem desejo. Se você tem desejo na USP, na UFSCar, na UNESP, na Unicamp, se você tem desejo de entrar na Unifesp, se você tem desejo de entrar em qual faculdade que for, fazer o Enem para pegar aí uma bolsa no ProUni ou para pegar aí uma bolsa para você pegar sua vaga na faculdade federal, cara, observa quais são os critérios e os principais tipos de questões que você vai ter que trabalhar, resolva nesse último mês e manda a bala na hora da prova. Terceira dica de hoje, a gente vai estar conversando aqui, é que na hora que você vai estar prestando a prova, você muitas vezes as pessoas chegam na prova com aquele medo, com aquela ansiedade, pensando assim, eu tenho uma chance para estar sendo aprovado nesse vestibular. Não, na verdade você não tem uma chance. Se você pegar a prova do Enem, são 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia. São provas divididas nas áreas de linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e ciências biológicas, isso mesmo. São quatro áreas e você tem aí o total de 180 questões, mais uma redação que é de extremo diferencial na sua prova. Só isso na prova do Enem, só a redação, se você conseguir uma nota excelente, você já tem um ponto diferencial altíssimo em relação a outros que não conseguiram fazer uma boa redação. Então, foca na redação. Eu acho que essa é uma dica para todas as pessoas, foca na redação. Mas você aí que tem ainda, você que já focou na redação e ainda está preocupado com a prova, principalmente muita gente se preocupa na prova de exatas, principalmente na prova da, a gente vamos trazer aqui para o Enem, não lembro agora, o primeiro ou segundo dia de prova do Enem, que traz 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Ele em ciências da natureza entra física, química, não necessariamente vão ser cálculos, às vezes questões teóricas, mas às vezes cai cálculo em física, em química. Mas, e muita gente tem esse medo, esse receio, porque, querendo ou não, o que mais causa dificuldade, reprovação nas provas são as ciências exatas, e muita gente tem medo, fala assim, eu tenho uma chance e às vezes todo ano às vezes as ciências exatas é o que está me reprovando. Na verdade, trazendo para vestibular, não para concurso, não vamos dizer de concurso, mas trazendo para os vestibulares, você não tem apenas uma chance, você tem aí 90 chances na primeira fase, no primeiro dia do Enem, mais 90 chances no segundo dia. Vão ter questões e matérias que você vai conseguir, às vezes até gabaritar, se você é bom em linguagem, se você é bom em história, em geografia, você pode estar fazendo um peso maior nessas matérias que você tem facilidade de tentar acertar o máximo que está gabaritando a prova. Isso é essencial para você, vamos dizer, se você não consegue a nota tão alta nas ciências exatas, pelo menos você vai conseguir em outras áreas. Então você não tem apenas uma chance. Se você vê uma prova, são 180 questões no Enem, 90 questões na FUVEST, 90 questões na VUNESP para entrar na UNESP. Cara, são 90 questões, você tem 90 chances. São aí 180 questões no Enem, você tem 180 questões, 180 chances mais a redação. Se a gente for trazer agora para FUVEST, UNESP, Unicamp, também a gente tem as notas de corte, que varia de curso para curso. Você tem que ter em mente que para você, se você quer passar em medicina, você sabe que para prova da FUVEST, ali a nota de corte mínima para você passar em medicina é 72, 75. Se você vai prestar aí para a UNESP também, é entre 75 até 80 questões. Para a Unicamp também, as notas de corte para medicina é muito alta. Agora, para outros cursos, você tem que ter em mente que você precisa estar passando, tirando uma nota, para estar conseguindo ser, no mínimo, convocado para a segunda fase. Quando eu passei na USP, eu, salvo engano, a nota de corte para o curso que eu. Na verdade, eu peguei o cursão da USP, né? Que a opção que eu escolhi na USP, a carreira que eu escolhi lá na USP, eu podia escolher entre diversas opções, entre São Carlos e a cidade de São Paulo. Eu escolhi todos os cursos em São Carlos, mas eu podia escolher também em cursos de São Paulo e de São Carlos. Então tinha matemática aplicada em São Carlos, matemática aplicada em São Paulo, tinha física em São Paulo, física em São Carlos, física computacional, astronomia, que era em São Paulo, tinha geofísica, meteorologia, tinha matemática aplicada, que foi o curso que eu fiz, matemática aplicada em computação, estatística. Então teve diversos cursos. Eu escolhi três opções. Eu escolhi, na verdade, foi quatro opções que eu escolhi. Matemática aplicada à computação científica era a primeira opção minha. Segunda opção minha era matemática bacharelado. Terceira opção era física computacional. E quarta opção é estatística. Então eu sabia que para eu, no mínimo, para eu ir para a segunda fase, eu tinha que acertar ali entre 40 e 45 questões. Então eu fazia os simulados, eu tinha que acertar mais de 45 questões. Eu tinha que acertar muito mais, porque eu queria passar na primeira chamada. Eu lembro que a nota do primeiro colocado variava entre 72 e 80 questões acertadas. Isso para o primeiro lugar. Então eu queria estar entre os primeiros. E com muito estudo, muito esforço, muita dedicação, eu consegui, tanto na Unesp, quanto na USP, quanto na UFSCar, eu fui chamado, na primeira chamada. Então você tem que ter em mente que você não tem uma chance. Você tem ali diversas questões, diversas matérias que você pode estar indo bem, mas que você vai ter que estudar. Se você tem dificuldade em algum ponto, você tem que compensar isso em outra matéria. Então você tem que estudar bastante, porque querendo ou não, você tem que fazer o máximo de acertos possíveis para você ser convocado, para você ser ali fazer sua matrícula e estar ingressando na faculdade. Para você que vai fazer concurso público, cada concurso às vezes varia o edital de cada um, né? Na aeronáutica, às vezes tem alguns editais que diferem do edital do exército, diferem do edital da marinha, né? Mas mesmo assim, tanto na FUVEST, perdão, tanto na aeronáutica quanto no exército e na marinha, também são divididos em matérias que você precisa ali acertar no mínimo de 40% a 50%. Isso daí pode variar de força armada, da marinha, do exército ou da aeronáutica. Pode variar de uma para outra. Eu sei que para aeronáutica você tem que acertar no mínimo 40% de cada matéria e um total da prova inteira de 50% da prova para você estar sendo no mínimo classificado para depois ser chamado para os exames médico, físico e psicológico. Então você também não tem só uma chance no vestibular. Você tem que ter em mente que você tem que acertar mais de 40% de cada matéria. Isso é óbvio, porque as notas de corte para concursos militares são altíssimas. Então você tem que ter aí, estar tá preparado para quase gabaritar uma prova, para você ter garantida não a sua vaga, mas a sua chance de ser convocado para os exames. Então tem que estudar, tem que se dedicar. Não tem jeito. Se o seu sonho, seu objetivo é entrar numa faculdade, se o seu sonho, seu objetivo é entrar num concurso público, numa carreira militar, você tem que estudar muito e você tem que fazer o melhor seu. É só através do estudo que a gente consegue realizar os nossos objetivos. Não só isso, através dos estudos, através do trabalho, da dedicação, da força de vontade, da persistência, só assim que a gente vai conseguir. O estudo é uma parte disso, uma parte muito pequena. Por trás disso tem que ter muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E você consegue, você tem que ter em mente que você tem a condição necessária, porque você estudou, você se preparou. E não deixar que outras coisas venham atrapalhar você. Chegando no dia da prova, quarta dica de hoje, você tem que ter estratégias, porque você tem ali um tempo para você estar realizando essa prova e você precisa ter uma estratégia para distribuir o tempo e não ficar se enrolando, principalmente provas que caem em redação, tem redação, você tem que ter uma boa estratégia para ter o tempo de fazer o rascunho, passar a redação a limpo, para você estar fazendo a prova, transcrevendo as respostas para o caderno de questão. Então você tem que saber distribuir muito bem o seu tempo. Então, cabe aqui você, cada um tem a sua estratégia. Eu sempre fazia a minha estratégia, sempre foi isso em todas as provas que eu fiz. Eu fazia primeiro a redação, sempre fiz primeiro a redação. Não necessariamente já passava a redação para o caderno de questão, para a folha de redação, né? Eu fazia a redação no rascunho, deixava lá e começava a fazer a prova, iniciava os textos de português, porque quase, vamos dizer aí, 80% das provas, o texto de português, os textos de português, de inglês, de linguagens, tem alguma coisa relacionada com a prova de redação. Então, se você fazer redação, mesmo tendo os textos de apoio, dá uma olhada também na prova de português, inglês, espanhol, linguagem em geral, que ela vai ter algum texto, alguma coisa ali relacionado que vai poder te ajudar. Então, eu sempre fazia a primeira redação, deixava o rascunho pronto, fazia ali as partes de português, de inglês, de português, sempre iniciava com português às vezes, pulava ali para história, geografia, e aí fazia alguns exercícios, sempre ficava variando de matéria para matéria. Eu nunca ficava tentando resolver inteira a prova de português, inteira a prova de história, inteira a prova de matemática, não, eu ia resolvendo aquilo que eu tinha mais facilidade e ia mudando de matérias. Então, eu intercalava entre linguagens, entre exatas, entre biológicas, entre humanas, e ficava intercalando questões para não cansar meu cérebro, não cansar minha mente, meu cérebro, no decorrer da prova e poder estar fazendo ali, ter um refresco, vamos dizer assim. Eu cansava de exatas, eu ia para linguagens. Cansava de linguagens, eu ia ler e interpretar e tentar pensar um pouco mais na área de humanas. Cansava de humanas, voltava para exatas. Então eu ficava nisso daí. Aí quando faltava ali umas 2 horas para terminar a prova, eu dava uma olhada no rascunho da minha redação, acertava alguns pontos, acrescentava mais alguma coisa e passava limpo. E depois eu voltava para a prova, depois de ter passado para a folha de redação. Eu voltava para a prova, dava uma analisada, já tinha resolvido quase a prova inteira, resolvia, dava uma olhada nas questões que eu deixei para o final, que eu achava mais difíceis, e depois transcrevia para o caderno de questões as respostas e entregava a prova. Sempre consegui fazer todas as provas num tempo excelente ali, sempre consegui, sempre saía às vezes faltando 1 hora ou meia hora para a prova acabar. E então, isso daí, a dica de distribuição do tempo e como você vai estar, a estratégia para estar resolvendo a prova, varia de pessoa para pessoa, só você que vai saber como que você pode se organizar. Mas a dica que eu dou para você é, se você puder iniciar pela redação, e se você puder estar depois da redação, não passando a limpo, mas dando uma leitura nos textos, dando uma olhada, principalmente textos de história, geografia, português e inglês, que eles vão ajudar você a ter uma ideia, às vezes até uma visão mais ampla de o que você pode estar colocando na redação. E depois resolvendo matemática, física e química, que eu acho que é, e biologia, que muitas vezes são as matérias que geram um pouco mais de dificuldade nos alunos, mas você pode estar tentando resolver e não perca muito tempo numa questão só. Se está vendo que está muito tempo numa questão, pula, passa, deixa para o final e vai naquilo que você tem mais facilidade. Deixa as mais difíceis para o fim e faça aquelas que você vai ter quase que certeza que você vai conseguir ter um ponto ali. Cada questão vale um ponto, então você precisa de um ponto, de vários pontos para você estar sendo convocado. Então, essas dicas que eu preparei para vocês hoje, e muito foco, muito estudo, muita dedicação, só você que pode alcançar o seu objetivo, só você que vai estar lá no dia da prova, realizando a prova, ninguém vai fazer ela por você, ninguém vai conseguir estudar por você. Se você não tiver foco, estudo, dedicação, disciplina, rotina, você não vai conseguir alcançar. Então você tem que ter em mente que você é o único responsável pelo seu sucesso acadêmico, pelo seu trabalho, pelo o seu sonho. Você que tem que correr atrás. Do contrário, ninguém vai fazer isso por você. Então se dedique, se esforce e faça o que tiver ao seu alcance. Se você fizer o máximo, buscar perfeição, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue chegar à perfeição, mas se você conseguir chegar próximo daquilo que é perfeito para você alcançar os seus objetivos, naquilo que é a sua condição máxima, se você conseguir alcançar isso, tirar o máximo de você e chegar na hora da prova e falar: eu fiz o meu máximo, tá com a consciência tranquila, realizar a prova, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu consegui, meus amigos conseguiram, alunos meus que eu dei aula conseguiram e você também vai conseguir, porque eu tenho certeza que você já é um vitorioso. Gente, muito obrigado por estar ouvindo eu até agora desse podcast. Dê aí suas dicas, o seu feedback, o que eu posso estar melhorando, o que posso estar acrescentando mais. Se vocês quiserem mais podcast como esse, estou aqui disponível para vocês. Mande mensagem no Instagram, arroba Projeto Enigmos. Entre no nosso canal no YouTube, Projeto Enigmos. Ou, perdão, no nosso YouTube agora mudou de nome, é Enigmos Academy. E também dá uma olhada aqui no nosso blog, projetoenigmos.wordpress.com. Tem bastante conteúdo, bastante textos, bastante PDFs aí que vão estar ajudando vocês. Então, dê uma força para a gente, divulgue com seus amigos que vai ajudar e muito a gente a estar desenvolvendo, estar melhorando o nosso trabalho. E tenho certeza que quanto melhor tiver o nosso trabalho, quanto melhor tiver aqui nossa dedicação, vendo que vocês estão gostando, vai ser cada vez melhor para vocês, porque a gente vai estar empolgado, a gente vai estar querendo fazer cada vez mais conteúdo melhor para estar levando para o público, levando para você, e são vocês que nos motivam, são vocês as pessoas, os responsáveis pela nossa melhora, são vocês que nos dão força, que nos acompanham, e eu só tenho a agradecer, porque vocês são top demais. Então, desde já agradeço. E também estou aberto aqui, se alguém quiser aqui eu vou tentar ganhar a minha aqui, não é? Se alguém quiser estar patrocinando o nosso blog, o nosso canal, tá aqui as portas abertas, é só entrar em contato comigo. E aqui no, tanto pelo blog, também pelo meu e-mail, ou pelo meu Instagram mesmo, arroba Patrick Lancone, Patrick Lancone. Entra lá no nosso Instagram, meu Instagram pessoal, e vamos estar conversando, tá ok? Gente, muito obrigado, muito sucesso para vocês nos seus estudos, na sua preparação, e muito obrigado por ser essa pessoa que está até aqui agora, dedicada, focada e determinada para ser um vencedor na vida. Muito obrigado pela sua atenção, por esse tempo que você ouviu o nosso podcast, e até a próxima!